Oi, tudo bem? Você que está ouvindo aqui o nosso podcast do Bem-Estar, olha só, a gente está no Novembro Azul, né? É o mês da prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens. E olha, esse é um dos principais problemas de saúde que afetam a população masculina, mas está longe de ser o único problema. Na verdade, ao contrário das mulheres, boa parte dos homens foge, né, dos consultórios médicos. O que acontece? Eles acham que não ficam doentes ou que ficar doente é sinal de fraqueza. Uma pesquisa do Instituto Lado a Lado pela Vida comprova isso que eu acabei de falar. Essa pesquisa mostrou que 62% dos homens brasileiros só vão ao médico quando sentem uma dor daquela assim insuportável. Ou seja, o homem entra no sistema de saúde pelo pronto-socorro e não pela prevenção. E geralmente, quando ele vai, é levado pela mulher. Mas e aí, como é que a gente faz para mudar esse quadro? Quais são os principais pontos de atenção que o homem deve ter com a própria saúde? Que exames devem ser feitos preventivamente, todos os anos, para evitar surpresa desagradável? No podcast de hoje, eu converso com dois especialistas em saúde masculina. O urologista, o Dr. Cláudio Murta, que é coordenador do Centro de Referência de Saúde do Homem do Governo de São Paulo, e o cardiologista do Instituto Lado a Lado pela Vida, Dr. Moza Suzigan. Eu sou Michele Loreto e esse é mais um episódio do Podcast do Bem-Estar. Bem-vindo, Dr. Cláudio, Dr. Moza. Olha só, eu queria começar com o Dr. Cláudio perguntando o seguinte: por que que o homem brasileiro tem tanto medo de médico, hein, doutor Cláudio?
Bom, muito obrigado pelo convite para falar aqui com vocês. O homem brasileiro, não sei se é o homem só brasileiro, isso é uma questão até que sai aí das nossas fronteiras. No mundo a gente sabe que o homem vai menos ao médico, tem menos cuidado aí com a sua saúde, no Brasil especialmente por uma questão histórica, né, e até de educação e social. Mas o homem, se ele acha que ele é o super-homem, né, que ele não fica doente, se ele ficar doente, ele vai ter uma ele não vai ser homem, né, não, vai perder a sua masculinidade. Enfim, existem outras questões envolvidas aqui, sociais no país, né. No passado a gente tinha aí uma família basicamente patriarcal, que só o homem acabava contribuindo muitas vezes com a questão financeira da família. Hoje a gente sabe que não é verdade, mas é uma desculpa que muitos homens usavam no passado, não podia faltar aí ao seu trabalho para cuidar da saúde. Tem a questão do preconceito, né, e do medo dos exames. Enfim, é uma questão multifacetária, né, quer dizer, são várias áreas aí da psicologia do homem que faz com que ele evite aí ir ao médico.
Agora, quando a gente fala de exame de próstata, eu acho que a barreira é até um pouco maior, né? Ou não, ou isso tem mudado?
Eu vejo assim, que vem mudando ao longo dos anos, né? Essas campanhas, elas ajudam a conscientizar que um exame não vai mudar aquela característica pessoal do homem, né? Enfim. E isso vem mudando graças a essa, todo, né, ano a gente falando que precisa procurar o seu médico, fazer seus exames. E não é só fazer o exame da próstata, né? O homem tem medo até de medir sua pressão, né? Então, eu acho que essas campanhas são boas nesse sentido.
Doutor Moza, quais foram os principais achados dessa pesquisa que foi feita pelo Instituto Lado a Lado pela Vida?
Ah, muito importante, obrigado pelo convite para participar aqui nesse bate-papo com vocês. Acho que é importantíssimo a gente falar de saúde do homem, né, Cláudio? Antes de falar desses achados, eu gostaria só de complementar um pouco a minha opinião sobre essa falta de cuidado do homem, né, essa falta de acesso à saúde que o homem tem, né? Concordo com o Cláudio muito que a questão de preconceito, as normas impostas e práticas sociais, né, faz com que o homem negligencie essa saúde física e mental. O homem fala muito menos sobre suas fraquezas, sobre seus sintomas. Essa falta de informação também aumenta essa falta de acesso. E também tem um ponto, acho que importante aqui, que a mulher, ela vai ao médico, ao ginecologista, né, muito mais nova. E o ginecologista muitas vezes é a porta de acesso, de entrada no sistema de saúde dessa mulher, né? Então essa rede de apoio na saúde do homem é importantíssima. Então o paciente que passa em consulta, por exemplo, comigo, cardiologista, eu vou questioná-lo sobre as questões de prevenção, do cuidado com a próstata, e assim, acho que como acontece com o Cláudio, que o paciente muitas vezes acaba entrando na saúde, no serviço de saúde com o urologista, e cabe ao Cláudio também, né, de repente, aferir a pressão e ver que está alterada e solicitar que vá conversar com o cardiologista, né. Agora, sobre esse estudo do Instituto Lado a Lado pela Vida, acho que é muito importante, um dado chama muita atenção, né, que muitos homens, eles vão ao médico, 62% dos homens, eles só vão ao médico quando os sintomas são insuportáveis. Isso é um dado muito alarmante, né, porque a gente sabe cada vez mais da importância da prevenção primordial, da prevenção primária, então evitar que se chegue à doença de fato, né. Então, sintomas insuportáveis seriam uma dor no peito já preocupante, ou um desmaio, ou sintomas neurológicos. Então, esse dado acho que é o dado principal aqui, Michele, que chama muita atenção nesse estudo.
Ou seja, doutor Moza, a gente pode dizer que o homem entra no sistema de saúde pelo pronto-socorro e não pela prevenção, né? Quais são as consequências disso?
As consequências são ruins, né? Então, cada vez mais nós sabemos que tratar a saúde é muito melhor do que tratar a doença, né? É muito mais oneroso para o paciente, é muito menos oneroso para o paciente e para o sistema de saúde. Então, olha que interessante o dado desse estudo também, apenas 43% dos pacientes conhecem que são do grupo de risco para neoplasia de próstata, por exemplo, né? E se a gente expandir esses dados para questionar sobre doença cardiovascular, que são as doenças que mais matam no mundo, com certeza muitos pacientes eles não têm esse conhecimento. E de fato, acaba acontecendo que o paciente chega, entra no sistema de saúde da pior maneira, né? Quando já está doente, no pronto-socorro, né? Isso tem consequências muito, muito ruins.
Agora, voltando um pouco para o câncer de próstata, eu queria saber do Dr. Cláudio qual é a consequência do homem buscar esse tratamento tardio, né, que a gente está comentando aqui.
Então, quando a gente fala em prevenção, a gente obviamente não tem como prevenir, evitar de ter o câncer da próstata, né? Isso é uma questão genética associada a fatores ambientais, obviamente, a gente orienta melhor a alimentação, tudo, para diminuir o risco, mas eventualmente o paciente vai desenvolver. E o que a gente quer, na verdade, com a consulta, né, é fazer o diagnóstico precoce. E acho que é sabido, né, que qualquer, ou a maioria absoluta dos cânceres, eles são curáveis na sua fase inicial. Então, você deixar de fazer o diagnóstico na fase inicial do câncer de próstata, a primeira consequência aí, muito óbvia, é que você não vai conseguir curar esse paciente, ele vai vir a falecer da doença. A segunda questão que é bastante importante a gente lembrar, isso acho que vale de alerta e acho que talvez estimule os homens a procurar o seu urologista, é que se você faz o diagnóstico numa fase mais inicial, além da cura, você promove um tratamento, você vai ter opção de tratamento muito menos agressiva, né? E aí aqueles medos todos de incontinência, né, de ficar perdendo urina na calça, de impotência, não conseguir mais ter relação sexual, acaba sendo reduzido. Isso graças ao diagnóstico precoce, você consegue fazer uma cirurgia, uma radioterapia mais menos agressiva, e o resultado, além da cura, o funcional também acaba sendo melhor. Então, acho que esse é o grande objetivo nosso, né? Fazer o diagnóstico para curar e tratar com menos agressividade, com menos efeitos colaterais dos pacientes.
Dr. Cláudio, a gente comentou um pouquinho antes sobre grupo de risco, né, para câncer de próstata. Quem é que está nesse grupo de risco?
Bom, grupo de risco para câncer de próstata, o câncer de próstata ele é o câncer mais frequente, né, na população masculina, né? Só perde aí para o de pele e não melanoma, que são tumores um pouco mais indolentes e menos graves. Então, o câncer de próstata, basicamente, eu costumo falar para meus pacientes que qualquer homem a partir dos 45, 50 anos, eles vão estar no grupo de risco. Obviamente, a gente sabe que os pacientes, os homens acima dos 50 anos, eles devem conversar com o seu urologista sobre o câncer da próstata e como formas de fazer o diagnóstico precoce. E aí a gente fala sobre o exame da próstata, o toque retal, sobre o PSA. E, obviamente, existem aí, sim, grupos de mais alto risco, que são aqueles pacientes, principalmente, da raça negra, né? E os pacientes que têm histórico familiar de câncer na família, de próstata na família. Então, os pacientes que têm um pai, um irmão, um avô, enfim, até alguns parentes um pouco mais distantes, eles devem considerar e conversar com o seu urologista para fazer o exame, e ele deve ser feito, inclusive, mais precocemente. A gente fala para os homens procurar o urologista a partir dos 50 anos, se eles têm esses grupos de risco, né, se for negro, se for de tiver histórico familiar, a partir dos 45 anos.
Muito bem. Então, quem está ouvindo a gente, hein, se tem algum grupo de risco aí para câncer de próstata, a partir dos 45 anos, já dá uma passada no urologista, já conversa com seu médico sobre isso. Agora, os problemas com a próstata, a gente sabe que são um fantasma para os homens, né, que eles morrem de medo, a gente está comentando isso aqui, mas muitas vezes eles pouco se incomodam com uma característica que é muito comum, principalmente os homens aqui brasileiros, né? Depois de uma certa idade, aquela barriguinha, alguns veem uma super barriga, brincam com isso, não dão muita bola, mas é o sinal de outros problemas que também podem ser bem perigosos, né? Doutor Moza, o que a circunferência da cintura mostra sobre a saúde do homem?
Excelente pergunta, Michele. A circunferência abdominal, porque raios, né? O cardiologista, o nutricionista, o endocrinologista, a gente mede a circunferência abdominal. Isso está muito associado ao aumento de gordura visceral, né? Gordura visceral é aquela gordura que fica entre os órgãos, não é? E essa gordura, ela aumenta muito a inflamação sistêmica. E a inflamação sistêmica, ela é a chave para muitas doenças cardiovasculares e para as doenças e para aumento de risco de câncer, por exemplo, né? Aumento do risco de hipertensão arterial, de diabetes, de alterações no colesterol, aumenta a mortalidade desses pacientes. Então, a circunferência abdominal, ela exprime isso, ela exprime uma doença, é um fator de risco para a doença metabólica, que incorpora, além da alteração da circunferência abdominal, alteração de pressão arterial, alteração da glicemia, alteração do colesterol. Então, muitos pacientes, eles acabam brincando, né, com essa questão da barriga e tudo mais, mas muita gente não conhece que isso traz um aumento de risco significativo para esses pacientes. Inclusive, o tamanho da circunferência abdominal, ela é incorporada em fatores de risco, né, em calculadoras de fatores de risco, de tão importante que esse dado é.
E quais são as medidas limite, doutor Moza, dessa circunferência abdominal dos homens?
Depende da fonte que a gente vai estudar, né? Mas homens acima de 90, 94 centímetros de circunferência abdominal.
Só para complementar aqui, rapidamente, a circunferência abdominal e a obesidade também é fator de risco para câncer de próstata, viu?
Mais um motivo para tomar atenção com essa barriguinha, né, doutor Moza?
Com certeza absoluta.
Então, só repetindo, a circunferência, o máximo é quanto?
Depende da fonte, né, Michele? Mas sim, a gente preconiza que seja no máximo até 90, 94 centímetros.
Fonte, tá? Que você fala é o quê?
A fonte de dados, né? Então, dependendo do que a sociedade europeia fala, uhum, a sociedade americana, a sociedade brasileira, mas um dado que é comum a todas, que é acima de 102 de circunferência abdominal, o risco é com certeza muito aumentado.
Então, já fica uma dica aqui para os homens, por favor, pega uma fita métrica agora, neste momento, e já vai medindo. Doutor Cláudio, quais são as dicas práticas de saúde para os homens no dia a dia? O que o homem tem que fazer para se cuidar?
Bom, acho que são dicas para uma saúde como um todo, né? Não é só para a próstata, não é só para o coração, acho que o Dr. Bozer vai concordar comigo aqui na maioria delas. A gente deve começar sempre com uma boa alimentação, né? E aí a gente já vai pensar aí nessa questão de gordura, excesso de carboidrato que a gente tem na alimentação, né? Muita batata frita, muito alimento ultraprocessado, né? Então, industrializado. Dá preferência aí para frutas, legumes, verduras. E isso vai ajudar a controlar o peso que a gente acabou de falar, né? Que é fator de risco para um monte de coisa. Uma segunda dica que eu sempre falo para os pacientes é sobre exercício físico, né? E aí o Dr. Borja vai comentar melhor, mas você fazer algumas vezes por semana, 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, ajuda aí a evitar os problemas do coração. Não deve fumar, não pode beber e usar drogas ilícitas, obviamente. Isso daí faz muito mal e aumenta o risco de câncer em todos os órgãos, não só na próstata. Você tem que ter um tempo para descanso, lazer, ter um tempo para dormir, enfim, para ajustar aí a sua cabeça, pôr em ordem seus pensamentos e manter a saúde mental, que também faz parte da saúde como um todo, né? Acho que como um sexto aí, recomendação é procurar o seu cardiologista, o seu urologista, enfim, o seu médico de confiança para fazer os exames de check-up de acordo com a idade. E aí tem uma série de exames, né? Fazer um hemograma, uma glicemia para ver como é que está esse açúcar no sangue, colesterol. eventualmente o seu PSA, né, fazer o exame da próstata, colonoscopia, enfim, para evitar, para fazer o diagnóstico de um câncer de cólon, cuidar da pele, né, a gente sabe que no Brasil aí o sol é um fator de risco aí para os cânceres de pele. E, finalmente, eu sempre falo para meus pacientes que sorrir, ter uma atitude positiva ajuda bastante sempre em qualquer situação, na saúde ou na doença, né? Acho que isso vale para todo mundo.
Com certeza. Agora, eu acho que é muito importante essa do protetor solar, hein? Porque o homem é resistente a usar protetor solar. Hoje em dia tem no mercado muito protetor solar que não é oleoso, que não é pegajoso. Então, assim, homens, por favor, usem protetor solar. Quando vai para a piscina, quando vai para a praia, quando vai trabalhar na rua. É extremamente importante, né, doutores?
Sem dúvida, o protetor, e não só protetor, né? Se você trabalha na rua, no sol, enfim, é protetor, chapéu, camisa de manga longa, enfim, isso tudo para evitar aí problemas para a pele, que não é só questão, tem a questão do câncer, tem a questão de envelhecimento da pele, enfim, tem muita coisa aí que você consegue evitar tomando esses cuidados.
Com certeza. Agora, doutor Moza, quais são os principais exames que os homens devem fazer preventivamente, né? E onde dá para fazer esses exames?
Ah, então, eu vou tentar abordar, são muitos aspectos para essa resposta, Michele. Ah, vou tentar abordar todos aí. Ah, então, assim, como o doutor, assino embaixo tudo que o doutor Cláudio falou sobre os fatores de risco e de prevenção, né? A gente nunca pode esquecer do quão é importante a gente ter uma boa saúde mental, bom controle da saúde mental, que é essencial nesses casos também. Ah, sobre exames, né? Do ponto de vista cardiológico, são exames de rastreio, né? Então, esse paciente, mais importante do que exames, é ele entender que ele tem que ser visto por um médico, tem que existir o exame físico, esse paciente ele tem que ser auscultado, ele tem que ser examinado, tem que ser feita uma história completa dos antecedentes, dos fatores de risco. 80% do diagnóstico vai ser feito ali nessa anamnese, nessa conversa completa. E aí a gente vai individualizar, obviamente, para cada paciente, quais são os exames necessários. A gente não tem um pacote, eu não gosto de falar de pacote, Michele. Tá? Acho que é importante individualizar, cada paciente tem a sua recomendação. Então, por exemplo, o colesterol, é importante que todo, acima dos 20 anos, faça um exame de colesterol, e se esse exame estiver normal e o paciente tiver baixo risco cardiovascular, repita esse exame a cada 5 anos, por exemplo. A não ser que esse paciente tenha um aumento do risco cardiovascular, que esse paciente tenha alteração do colesterol, esse exame deve ser repetido anualmente, por exemplo. A hipertensão arterial, a pressão arterial, ela deve, para todos os homens acima de 40 anos, ser feita anualmente. Tá? Mas, para os pacientes acima de 18 anos, eles têm que ter pelo menos uma aferição de pressão a cada 5 anos. Né? E se alterado, obviamente, reduzir esse intervalo. A glicemia entra também nessa mesma recomendação da pressão arterial. E tem alguns outros exames que são importantes. Então, por exemplo, o paciente que está com obesidade, que esse paciente tem uma da circunferência abdominal, esse paciente ele pode se beneficiar de uma hemoglobina glicada, ele pode se beneficiar de provas inflamatórias, ele pode se beneficiar de um ultrassom de abdômen para procurar outros fatores de risco. Do ponto de vista da próstata, o Cláudio, né, falou muito bem sobre o toque retal, o exame de PSA quando indicado. Outro exame importantíssimo de rastreio para a população, e aí não é só masculina, mas masculina e feminina, é a colonoscopia. Então, preconiza-se que todo mundo, 100% das pessoas, sejam independente do sexo, que façam colonoscopia para rastreio de câncer colorretal a partir dos 45 anos de idade. Tá? Então, essa daí já é uma receita de bolo para todo mundo. Obviamente, acho que para o homem seriam as recomendações. Tem uma coisa a acrescentar, Cláudio?
Eu acho que, na verdade, da parte específica aí, masculina, é só o exame da próstata, né? E o resto vem junto com a saúde como um todo, como você falou bem aí, pressão, glicemia, colesterol. A colonoscopia, que pouca gente fala, ou pelo menos é pouco falado, né? E vale para homem e mulher, como você já comentou, mas que é para evitar, para fazer o diagnóstico precoce do câncer de cólon. Inclusive, a colonoscopia, ela pode evitar o câncer, porque se você faz o diagnóstico ainda na fase pré-maligna da doença, quer dizer, ela não se transformou ainda num câncer, você pode curar o doente com um exame bastante, relativamente simples. Acho que são esses os principais mesmo.
E eu queria, Michele, se você me permite, só para, que assim, cuidar da saúde, prevenir, é muito mais do que fazer exames, né? É muito mais do que só visitar o médico. Então, na verdade, é ser protagonista do cuidado dessa saúde no dia a dia, É entender que você é o agente principal da sua saúde. Então, se alimentar bem, fazer atividade física, ter uma boa qualidade do sono, evitar excesso de bebida alcoólica, não fumar, controlar o seu peso, né? Então, é entender que você é protagonista, isso é o principal.
Então, são essas duas questões. Primeiro, o homem tem que se cuidar e depois também ir ao médico e estar com o check-up em dia, né? Mas se não fizer nada, não vai adiantar, né? Aí você só passa para o médico, no médico, para consertar as coisas, né, doutores?
É, exato. Vai ficar mais difícil, né?
Fica mais difícil. Agora, doutor Cláudio, o senhor atende num centro de referência para a saúde do homem aqui em São Paulo, né? A gente tem atendimento especializado de saúde para os homens no país?
Então, essa é uma das coisas que, infelizmente, no Brasil, a gente teve muita dificuldade dos últimos, até 10 anos atrás, né? E quando a gente fala de saúde do homem, a gente está discutindo isso aqui, a saúde do homem foi a última, talvez, que teve a atenção necessária do ponto de vista, não sei se político, organizacional do sistema de saúde brasileiro. Tinha política para a saúde das mulheres, para os adolescentes, criança, idoso, mas não tinha para o homem até essa lei que surgiu há mais ou menos 12 anos atrás. E aí criou, e aí vem criando uma mentalidade. O Hospital do Homem aqui em São Paulo, o Centro de Referência de Saúde do Homem, é um órgão do governo do estado, e a gente acaba tendo o tratamento urológico ali praticamente completo de todas as patologias aí envolvidas que acometem o homem, né? A gente acaba tratando mulher também, é verdade, porque, enfim, infelizmente as mulheres também têm câncer de bexiga, de rim, enfim, mas é um número menor, e a gente consegue com isso tratar aí quase que globalmente o homem do ponto de vista urológico, né? Que é uma coisa que às vezes carece no sistema público.
Mas então, especializado a gente não tem em todo o Brasil, né? Para o homem.
Bom, eu não conheço o Brasil todo, porque ele é muito grande, né? Infelizmente, sim, eu gostaria de conhecer mais. Mas a gente sabe que o sistema de saúde, infelizmente, ele não é igual, né? A gente tem uma condição aqui em São Paulo, né? Que é onde eu estou, um pouco mais favorável do que outras partes do país. Sim. Acredito que muita coisa tem mudado, pelo que eu conheço aí dos colegas que vieram para São Paulo se especializar e voltaram para sua terra. Mas ainda acho que tem muito a caminhar, né?
Mas independentemente,
precisa disso.
Se não tiver um atendimento especializado para o homem, especificamente assim, é só procurar no sistema público, por exemplo, um posto de saúde, um hospital público, que vai ter esse atendimento, esse olhar para ele também, né?
Olha, eu vou dizer para você que eu tive uma conversa com um colega de medicina de família, se não me engano, acho que de Belém. Posso estar falhando aqui, mas enfim, do norte ao nordeste do Brasil, e assim, o conhecimento que ele tem de urologia, talvez ele não seja um cirurgião como nós, mas ele sabe muita coisa de urologia e pode atender qualquer paciente, como qualquer outro urologista de São Paulo ou do Brasil. Enfim, então a gente tem médicos capacidades para fazer esse atendimento primário inicial. Depois, obviamente, se precisar de um tratamento mais específico, uma cirurgia, alguma coisa, eles vão encaminhar dentro de cada estado aí, dentro da sua rede própria, né, para o tratamento, e a gente espera que os pacientes consigam e tenham essa atenção. Mas o mais importante é aquilo que a gente começou falando, né? Quer dizer, é o paciente se cuidar, dele ter uma boa alimentação, enfim, procurar fazer o seu exame, e aí depois a gente, infelizmente, alguns pacientes vão adoecer e a gente vai encaminhar dentro do sistema para tratamento.
Agora, para a gente encerrar, uma pergunta para os dois doutores, tá? Por favor. O que os senhores diriam, né, para as mulheres, filhos, para quem geralmente leva o homem ao médico, né? Tem algum jeito de melhorar, de mudar esse comportamento? Sei lá, às vezes até tem que convencer, né, o homem a ir ao médico.
Olha, eu vejo assim, o homem indo ao urologista, né, e fazendo seus exames frequentemente com algum familiar. Isso não é uma coisa... A gente até levantou isso lá no Centro de Referência de Saúde do Homem, mais de 50%, quase 60% dos homens vinham com alguém, né? Quer dizer, ou a esposa, ou o filho, a filha, eventualmente, obviamente, pacientes mais jovens com os pais, companheiros, enfim. E acho que essa questão, esse apoio familiar é fundamental para qualquer um, né? E para o homem, às vezes, que acha que é o super-homem e, na verdade, não é, né? É o sexo frágil, eu costumo falar. ele precisa talvez de uma atenção maior nesse sentido, e a família é o que vai acabar tendo dando esse resguardo, né, esse respaldo para ele ir ao médico. Então, acho que a família tem que participar, acho que como todos, né? É uma família, todo mundo se ama, se gosta, então cuida um do outro.
Michele, assim, no meu consultório, né, do ponto de vista da cardiologia, geralmente é a companheira que agenda a consulta do homem, né? Então, e por que você vem em consulta? Ah, porque minha esposa acha que eu preciso me cuidar, porque meu filho vai nascer, ou porque algum conhecido próximo teve algum problema de saúde, enfim. Mas eu sinto que isso está mudando, Michele. Assim, é uma questão muito geracional, né? Mas o maior acesso à informação sobre saúde, que para mim aí é o principal, né? Empoderar as pessoas de conhecimento para que elas possam se cuidar mais, isso vem melhorando. Eu sinto que isso vem melhorando, os homens eles estão entendendo mais a importância de cuidar da saúde, eles estão vendo que prevenção de fato vale a pena. Então, é algo que eu espero aí que para o futuro continue melhorando e a gente tenha mais equidade aí.
Convencer com carinho, né, doutor Moza? Também não adianta obrigar, né?
Exato. Então, até porque a gente precisa que o paciente seja a gente, né? Se ele seja a gente dessa mudança. Então, se o paciente ele não é acolhido na consulta, se ele não é ouvido, se a gente não consegue entender qual o contexto social dele, quais são as dificuldades que ele enfrenta para ter esses hábitos de vida saudável, a gente vai conseguir orientá-lo adequadamente, a gente vai conseguir acolhê-lo e não vai conseguir fazer com que esse paciente, de fato, tenha interesse em melhorar, né? Então, acho que esse cuidado, essa atenção, ela é primordial.
Doutor Moza, doutor Cláudio, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar.
Eu que agradeço o privilégio de estar aqui falando com vocês.
Obrigado o convite, Michele. Obrigado, Cláudio, pela conversa. Tchau, tchau.
Muito obrigada a você também, que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Eu gosto sempre de lembrar, toda quarta-feira tem assunto novo aqui sobre saúde e qualidade de vida. Esse podcast de hoje teve o roteiro de Michele Loreto, a pessoa aqui que vos fala, também Karina Dorigo, a produção da Dani Galvão e da Adriana Soderi, gravação da nossa Ana Bazella e edição do querido Guilherme Amatucci. Um cheiro para você e até a próxima.